I'm turning this evening to the Gospel of Luke, chapter 12 and verse 37.
Eu abro nesta noite no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, versículo 37. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa e, chegando-se, os servirá. E o nosso assunto de hoje é simplesmente verdadeira liberdade nesta noite. Aqui nós somos confrontados por uma pequena parábola acerca de servos. Na verdade, acerca de escravos. Na ilustração aqui, os escravos de um homem rico, que provavelmente era uma espécie de governante regional, proprietário de muitas terras, alguém que tinha o poder de justiça, podendo executar juízo e declarar, dar sentenças de castigo contra pessoas se necessário, mas um que também retribui e recompensa os seus próprios escravos e servos ricamente. É uma ilustração do Senhor e é uma figura, um retrato do ser humano, da raça humana, de homens e mulheres, porque nós somos, quer gostemos ou não da ideia, todos nós somos servos, nós somos todos escravos, como diz o grego original. E nós somos escravos de tantas maneiras diferentes. A coisa extraordinária é o seguinte: nós não pensamos assim. Nós não aceitamos isso. Nós pensamos que somos livres. Nós dizemos a nós mesmos: não, eu sou livre. Eu sou livre nos meus julgamentos. Eu sou livre para ter minhas opiniões. Eu posso ter quaisquer opiniões que eu desejar. Eu sou livre nas minhas ambições. Eu posso até ser restrito pelas circunstâncias, mas eu sou livre para ter esperança, para esperar e desejar aquilo que eu quero. Eu sou livre, nós dizemos, mas nós não somos. Nós estamos todos a serviço. Nós somos todos escravos. De fato, nós fomos feitos não para estarmos em cadeias, mas para estarmos em serviço voluntário e feliz. Nós somos constituídos como homens e mulheres para estarmos a serviço do nosso Criador, o Deus vivo, para servir a Ele, para explorá-lo, para estudá-lo, para adorá-lo, para buscá-lo e conhecê-lo, para aprender dEle e ser guiado por Ele, para obedecer suas ordens, para obedecer os seus mandamentos, suas leis, a sua vontade, o seu propósito, mas nós nos recusamos a isso, nós nos recusamos a aceitá-lo. É assim que somos, por natureza, rebeldes contra o Deus que nos fez, que nos criou. E por causa disso, nós acabamos por servir todo tipo de outras coisas, todo tipo de influência. Nós não somos livres como imaginamos ser. Nós somos servos por constituição. Agora, os humanistas, eles se ressentem disso. Eles dizem: não, as pessoas podem ser livres. É claro, as pessoas têm certos impulsos e instintos que de alguma maneira os governam em certas direções. Homens e mulheres são impulsionados pela necessidade de reproduzir, dizem os humanistas. Eles também são impulsionados pela necessidade de ter prazer e tranquilidade, conforto, mas essas são coisas que eles também desejam desfrutar. Eles são impulsionados por uma estranha necessidade de aceitação pelos outros ou respeito vindo da parte de outros. Sim, há coisas das quais eles precisam, que são, por assim dizer, instintos dentro deles, mas eles não estão sob nenhuma influência ou serviço a nada. Mas nós estamos, sim, porque ao ter caído do nosso estado de obediência a Deus, ressentindo-nos do nosso Criador, nós nos tornamos sujeitos a todo tipo de influência que possamos imaginar. Nós obedecemos e seguimos, por exemplo, as nossas próprias paixões caídas. Nós estamos nas mãos dessas paixões e nós precisamos obedecê-las. Essas são coisas que nos pressionam. Algumas pessoas, por exemplo, obedecem o seu orgulho por toda a vida. O orgulho dita tudo na vida delas. Cada decisão dessas pessoas, cada opção que elas fazem, tudo isso é determinado por um aspecto caído da humanidade. O orgulho que está dentro de nós. Por exemplo, nós nos perguntamos, se eu fizer isso ou aquilo, como as pessoas vão, o que elas vão pensar de mim? Qual será o meu status junto a essas pessoas? Qual será o resultado disso para mim? O que as pessoas vão pensar de mim? E assim por diante. Então, o orgulho acaba tendo uma grande importância em quase todas as decisões que tomamos. Outras pessoas são governadas por temores. Então, temores de necessidade e tudo mais determinam o curso da vida que elas tomarão. E outros são dirigidos por ganância, por ambições, por concupiscência. Algumas outras pessoas, elas são profundamente influenciadas pelos seus amigos e elas ficam apavoradas de pensar em sair da influência do seu grupo de amigos. E outros são levados vida toda pelo desejo de adquirir coisas, as coisas que elas precisam possuir. Outros são governados pela sua profissão ou negócios, todo tipo de coisa. E algumas vezes, muitas coisas clamando por nossa atenção. Governantes, senhores. E todas essas coisas, elas são uma evidência da nossa constituição de sermos servos. Nós fomos feitos para estar a serviço do nosso Criador. É natural para nós servir. E se nós nos recusarmos a servi-lo, então nós seremos presa de todas essas outras coisas, essas influências. Bom, no versículo 37 nós temos então este governante. Bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Então nós descobrimos mais e mais o que estará acontecendo. Esse senhor deles tinha ido para uma festa de casamento muito distante. E essa festa duraria um tempo, talvez um mês. E quando ele volta, o que ele vai achar ali? Ele perceberia que o seu governante e todos tinham tudo preparado para o seu retorno. Ele é um homem muito rico. Há muitas propriedades envolvidas aqui. A propriedade dele é grande e sustenta muitas famílias. E ele é um bom mestre, um bom senhor naqueles dias. Será que eles iriam se preparar para o retorno dele, dando-lhe as boas-vindas? Ou será que os seus servos tomariam vantagem da sua ausência e assim as coisas ficariam arruinadas quando ele voltasse? E todas as coisas ficando então fora de ordem e eles se comportando como se ele nunca fosse voltar. Qual será? O que seria? Isso aqui é um retrato da raça humana. Essa vida é a nossa janela de testes, por assim dizer, ou a nossa janela de oportunidades, a nossa atitude para com o nosso Criador. Ela está sendo examinada, está sendo testada. Bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. E essa palavra aqui, vigiando, é que eu quero enfatizar em alguns momentos, porque ela é muito profunda e interessante. É um termo interessante de ser usado. Agora, somente Cristo, e esta será a mensagem desta pequena parábola, somente Cristo é digno do seu serviço. Nós temos o Pai, o Filho, o eterno Filho de Deus, que nunca nasceu, que nunca foi criado, eternamente Ele é e foi o Filho do Pai, igual a seu Pai em todos os sentidos, igualmente divino, igualmente poderoso, igualmente onisciente, igualmente benigno e amável, igualmente verdadeiro. Nós temos o Filho, Jesus Cristo. Ele é aquele que entrou no tempo para ser o Salvador e o Redentor da humanidade. E nós temos o Espírito Santo, as três misteriosas pessoas da divindade reveladas nas Escrituras. E Cristo veio a este mundo para ser o nosso Salvador visível, Deus que tornou-se homem. Ele sofreu e morreu na cruz do Calvário, nós mencionaremos isso outra vez, para suportar o castigo do pecado por todos aqueles que pertencem a Ele, todos aqueles que creem nele. Ele então subiu aos céus e Ele então levou consigo aquele corpo humano que Ele recebeu para estar com Ele em forma glorificada eternamente, Deus e homem. Então nós temos um Salvador visível e um Deus visível nos céus eternos. Aqueles que se preparam para Ele, eles serão servidos por Ele. Essas palavras são tão maravilhosas. Bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. O grego aqui diz achar acordados. Vigiando é uma tradução boa, porque é um retrato. O retrato que temos aqui em mente é que os servos eles são como guardas são como sentinelas que vigiam o acampamento à noite. Bem-aventurados os servos a quem o Senhor, quando vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá. Agora, você se lembra no registro dos evangelhos como o Senhor Jesus se cingiu com uma toalha e ele lavou os pés dos discípulos? Veja, essa frase ela é profética. Ele se cingirá e os fará assentar à mesa e chegando-se os servirá. Palavras misteriosas, é isso exatamente o que Cristo fez por todos aqueles que eram seus. Ele se tornou um homem para que, como Deus homem, ele então pudesse servi-los. Ao ir ao Calvário, ao morrer no seu lugar, tomando o castigo do seu pecado em seu lugar, precisava ser feito. Deus não pode simplesmente perdoar o pecado. O pecado precisa ser castigado para que possa haver perdão, então. Deus teve que sofrer o castigo. Ele próprio, Cristo, teve de morrer e tomar o nosso castigo e o nosso pecado e cancelá-lo. Ele virá e os servirá. Ele não apenas morreria pelo seu povo, mas então ele os transformaria na conversão e os mudaria, dando-lhes uma nova vida, uma nova natureza, um relacionamento consigo mesmo. E essas simples palavras, elas são palavras proféticas daquilo que Cristo um dia faria. E é disso que essa parábola trata. Somente Cristo é digno de nosso serviço, amigos. E ainda assim, nós nos permitimos, nos deixamos ser dominados por praticamente tudo mais. Pensemos no poder de Cristo. Nós estávamos refletindo sobre isso nessa manhã. Foi através de Cristo, especialmente, particularmente, que a divindade criou o universo. A criação foi atribuída ao segundo membro da divindade, Jesus Cristo. É claro que todos participaram, mas a Escritura particularmente atribui a criação a Ele. O Criador, o projetista, entrou. Não há nada assim em toda a literatura humana. Essa realidade de que Cristo veio ao nosso mundo para ser o nosso Redentor e o nosso Salvador. Pensemos na sabedoria de Cristo como Criador. Que conhecimento ele tem de nós? Bom, este é um comentário incidental, mas pensemos nas pesquisas que acontecem todo o tempo. As pesquisas em relação ao corpo humano e os seus sistemas e as suas partes. E há tanto ainda que se descobrir. O mais que eles, quanto mais eles pesquisam, mais eles percebem que há para descobrir. Bom, poderíamos pensar, se o mundo continuasse, ele não continuará por muito tempo, mas poderíamos pensar o mundo continuando por muitos séculos e ainda assim coisas impressionantes sendo descobertas, uma atrás da outra. Mas Deus projetou isso tudo no começo, conhece tudo. A quem você está servindo, amigo? Alguma personalidade dos esportes na sua mente que você acompanha tão de perto? Algum político? Bom, pode ser que algum deles sejam dignos de algum suporte da nossa parte, mas será que você está colocando atenção demais e respeito demais em pessoas e coisas deste mundo? Em interesses? Em paixões que te impulsionam? O mais poderoso de todos é o Senhor Jesus Cristo. E Ele se faz disponível para você, para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Ninguém sabe aquilo que Ele sabe sobre você, sobre a sua química e biologia, sobre a sua mente e suas emoções, sobre as suas esperanças. Não, Ele sabe tudo. Ele tem conhecimento de você, Ele tem poder de te ajudar, poder de te transformar, poder de te reconstruir, para então modelar a sua natureza. Ele é Deus. Ele é Deus de todo poder. Pensemos na história dos países, dos impérios do mundo. Como eles surgem e como eles caem. Cada império que já existiu, Deus permitiu que ele florescesse por um tempo, então humilhou e o reduziu ao pó. Nada dura, nada sobrevive. Mas por quê? É para nos lembrar de que há um arquiteto divino, um projetista, um senhorio celestial que modela e projeta todas as coisas, e é o mesmo conosco. Você nasce, cresce, você fica forte, você, em muitos casos, adquire grande experiência e conhecimento, chegando a um pico na vida, e depois você começa a definhar, e nós então começamos a ver as nossas forças diminuindo. E nós então estamos indo para o dia de prestação de contas, assim como é com as nações, assim é com cada um de nós individualmente. Nós estamos em direção de prestar contas a Deus. E esta parábola tão curta fala conosco. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando, despertados, acordados e vivos. Ah, conhecer a Cristo é tudo. Ser convertido por Ele, isso é tudo. Encontrá-lo. Ele não pode mentir para você. Ele é perfeito. Ele tem toda a perfeição. Ele é infinitamente Deus. Ele nunca faz promessas falsas na sua palavra, em nenhum lugar. Ele não pode ser infiel às pessoas que Ele salva e faz delas seu povo. Ele tem um propósito e um objetivo para cada um dos seus convertidos, e ele te guiará por toda a vida e te levará a tudo aquilo que ele projetou. E ele tem um ouvido que ouve o tempo todo, ele está sempre perto de você, não importa aquilo pelo que você está passando. Por que então servir qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa? Como nós pensamos que somos importantes, os nossos pontos de vista, e nós nos deixamos influenciar por 101 coisas, e nós nos afastamos do eterno Filho de Deus. Bem, John Newton, ele chamava isso, ele dizia: Senhor, meu pastor, irmão, amigo, profeta, sacerdote e rei, como pode ser que Cristo seja todas essas coisas? Bom, nós poderíamos explorar essas coisas e isso já seria impressionante. E ele tem tamanho amor pelo seu povo. Pense no nível de amor que o levou a sair do céu para este mundo pecador, para sofrer e morrer em agonia, para sofrer o eterno castigo, comprimido em 6 horas por cada um daqueles na história do mundo que um dia o encontrariam e seriam salvos por ele. Que grande amor! E só ele pode, então, dar vida eterna. A quem vocês estão servindo, amigos? Vocês estão presos por que tipo de coisa? Por que forças dentro de você e fora de você? Isto é, vigiar. Agora, vejamos o último ponto. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier achar vigiando, despertos, acordados. Agora, isso é algo que começa no coração, sem dúvida, pelo Espírito Santo de Deus. O meu coração orgulhoso começa a olhar ao redor de mim no mundo e eu vejo como eu quero ver. Mas um dia, é assim que começa a vigilância. Eu começo a perceber coisas que eu nunca vi antes. É uma obra do Espírito dentro de mim. Eu olho ao meu redor e eu vejo uma criatura, um mundo ímpio, caído, rebelde, um mundo cheio de orgulho e pecado, um mundo que está piorando e não melhorando, um mundo que nunca melhora, um mundo de desobediência a Deus, um mundo de desordem. E eu então fico chocado e eu vejo isso em mim mesmo também. Na minha própria natureza, no meu próprio coração, desordem, rebelião contra Deus, desconsideração e desrespeito por Ele. E eu começo a perceber que eu sou um pecador diante de Deus e que eu preciso de salvação, preciso de perdão, preciso de vida nova. Eu sou um rejeitado, uma criatura condenada, e eu preciso de sua misericórdia e benignidade. Eu começo então a ver que eu sou feito à imagem de Deus. Eu nunca percebera isso. Eu devo ser. Bom, eu sou um ser humano, mas eu tenho uma consciência. Eu também estou consciente do certo e do errado. Eu sou uma criatura moral. Eu não sou moral, mas eu fui feito como uma criatura moral, com conhecimento do certo e do errado. Eu tenho o poder de raciocinar, eu penso. Eu sou um ser relacional. Eu gosto de companhia e amor, afeição. Eu sou um ser relacional, pessoal. Eu tenho o poder da linguagem e posso transmitir a outros tantas coisas daquilo que eu sinto. E eu olho e eu percebo e penso: aquele que me fez deve ser assim também. Ele deve ser um Deus pessoal, um Deus que tem sentimentos, um Deus que pensa. Ele deve ser milhões de vezes maior, mais profundo do que eu, mais grandioso. Mas eu vejo que a Bíblia ensina, eu fui feito à sua imagem, uma imagem muito ruim, eu sei, muito pequena e reduzida comparada a ele, mas eu consigo ver nas minhas características caídas e distorcidas a consciência, o poder do raciocínio e da razão, as faculdades morais e a consciência, o poder da linguagem e comunicação, a capacidade de me relacionar e todas essas coisas, e eu começo a perceber, tenho uma percepção de Deus que é infinito e que está além de mim. E não um Deus caído ou manchado como eu sou, mas perfeito. Ele me fez, Ele é aquele a quem eu devo servir. E eu preciso do seu perdão e de sua misericórdia. E eu preciso, então, relacionar-me com Ele. E é isso que quer dizer aqui. Quando o Senhor vier achar vigiando, acordado, vendo, eu acordei, eu vejo Deus de certa maneira, de uma maneira bem, bem nublada, como eu preciso dEle. Então, eu aprendo a partir da Bíblia aquilo que Ele fez, como Cristo veio e foi à cruz do Calvário, e como que Deus, para me salvar, colocou sobre Ele toda a minha culpa e castigou a Ele ao invés de me castigar a mim. Nunca em toda a sua vida você poderia ser amado por um ser humano desse tanto. Nem mesmo se você tivesse todo o mais sincero amor de milhares de pessoas, ele poderia ser. Poderíamos começar a comparar esse amor com o amor de Cristo e aquilo que ele fez em sua afeição por almas perdidas. Ah, amigos, como somos tolos se nós não servimos ao Senhor, se não o buscamos, se não procuramos por Ele e desejamos a Ele, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Ele é tudo, amigos. Como nós precisamos dEle? Como nós devemos buscá-lo? Será que você vê essas coisas? Versículo 45, eu concluo. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Bom, a terrível loucura de insultar a Deus de tanto que eu diga, qualquer coisa é melhor que o Senhor. Eu preferiria servir qualquer outra coisa. Pessoas que estão aqui hoje, que se vão amanhã, causas humanas, as minhas próprias concupiscências, eu preferiria tudo isso ao invés de ter a Cristo, todo glorioso Salvador do mundo. Que insulto a Deus! É um insulto que nos leva para juízo e julgamento. Mas para aqueles que enxergam, ele então, ele se cingirá e os porá à mesa, e ele virá e os servirá. Ser servido toda a sua vida por aquele que é o seu Senhor, aquele a quem você ama, aquele a quem você admira, aquele que fez tudo por você. Ser servido por ele é isso aqui. Ele é o meu Senhor, ele é o meu Deus, ele é o meu Salvador. Eu o adorarei eternamente. Sim, e ainda assim ele me serve, e os seus olhos estão sobre mim. Ele está a favor de mim, e ele vai me sustentar até o fim e até a vida eterna. Então aqui trata de servos. A quem nós servimos? Você precisa servir a ele. Oremos juntos. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, atenta para nós todos e ajuda-nos a enxergar. Dá-nos vida espiritual e corações que te busquem. Dá-nos dependência de Cristo. Capacita-nos a chegar-nos a Ele e a conhecer a alegria de encontrá-lo e de possuí-lo. e provar o seu poder e a sua benignidade e a sua bondade. Vem, Senhor. Senhor, separa-nos de todas aquelas coisas a que nós servimos de maneira tão tola e nos dá a Cristo e leva-nos a Ele. Nós pedimos essas coisas em seu nome e por amor dEle. Amém.